Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, gente, hoje estamos aqui com Eli Ferreira. Ele faz um trabalho muito bacana e muito importante na vida de muita gente. Pessoas que a gente fala assim, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão em situação de rua. Ele distribui café da manhã no centro do Rio para essas pessoas. E agora no Natal tem um projeto muito legal ainda para ajudar ainda mais essas pessoas. E ele está aqui conosco nos nossos estúdios. Bom dia, Eli.
Bom dia, querida Vânia.
Um prazer enorme receber você aqui. Era um sonho que se realiza. Que
eita,
bom, né?
Eita, nós.
É muito bom. Então, Eli é morador de Paquetá, né, já há algum tempo. Quanto tempo você mora lá, Eli?
Já 12 anos, desde que começou o projeto.
Então, desde que começou o projeto. E como é que surgiu esse projeto? Conta pra gente.
Olha, minha querida, eu estava sentado ali no final da rua São José, naquela pracinha.
Sim.
Aí eu vi três pessoas em situação de ruas comentando. Ah, um comentou ontem, eu não comi nada. O outro comentou, eu não tenho vergonha de pedir. E aquilo me chocou muito. Eu lembro que eu tinha R$100 no bolso, aí eu fui no mercado, comprei tudo, voltei a Paquetá, fiz as quentinhas e comecei a distribuir à noite.
Uhum.
Porque no início eu ia 3 vezes na semana à noite e sábados. Aí na Olimpíada, aí já era 400 quentinhas ao sábado.
Começaram então com 3 pessoas que falaram.
Isso.
E começou com algumas poucas pessoas só.
Na realidade foi 30 quentinhas.
30?
As noites. Aí acordava, perguntava se tinha comido alguma coisa e ali distribuía.
Uhum.
Aí foi um dia, eu não lembro bem o que foi, que pediram para me levar café. E aí, aquela ideia do café ficou. Aí eu falei, ó, galera, vocês têm que decidir entre a comida e o café.
Café da manhã.
Porque a gente não tem estrutura nem financeira e nem muito de tempo, já que a gente tem que correr atrás. E aí eles preferiram o café da manhã.
Uhum.
E assim ficou até hoje.
E começou então o quê? Quantas pessoas no café da manhã?
O café da manhã já começou com 250.
Nossa.
Porque o café da manhã, como na época... Porque veio muito mais projeto depois da pandemia.
Sim.
Né? Que aí surgiram mais. Mas até então, eram muito poucos, assim.
E na pandemia você trabalhou todos os dias?
Todos os dias. Foram muitos meses de domingo a domingo. Porque, inclusive, Vânia, se você me permite, uma vez uma repórter me perguntou como eu me sentia na rua transgredindo a lei, já que eu estava aglomerando pessoas. Aí eu disse, minha querida, lembra que a gente tem um mundo ideal, que eu, você tivesse em casa, inclusive cada um deles aqui na rua, mas tem um mundo real, que eles estão em situação de rua e com fome. Como eu me sentiria em casa, de braços cruzados,
sim,
sabendo que as lojas fechadas, os bares fechados, os restaurantes
todo
fechados...
Todo mundo com medo?
E todo mundo com medo e eles sem comer nada. Então isso me motivou ainda mais.
Uhum, a continuar. Quantas pessoas hoje são beneficiadas com esse café da manhã?
Olha, hoje são 17 mil pães servidos mensalmente. Então, segundas e terças são 950 pães e quarta, quinta e sexta são 800.
Dessas pessoas em situação, infelizmente, vulnerável, mais homens, mais mulheres, tem criança...
Vamos botar assim, 90% são homens.
Uhum.
Quando a gente fala em pessoas em situação de rua, para você e seus ouvintes, Vaninha, porque a gente não esquece que, por exemplo, tem muitos, mas muitos trabalhadores que moram em Itaguaí, em Maricá, em Magé, que se falar para o patrão que mora tão longe, eles não são empregados. Então, ficam na rua de segunda a sexta. E aí, passa lá, toma um cafezinho, sem contar aqueles coitados que, às vezes, saem de longe, sabe que ali tem um café, antes de procurar emprego, ainda...
Toma um
cafezinho da manhã.
Agora, como é que é a rotina do Eli?
Olha, Vânia... Olha, eu falo sempre assim...
Você dorme a que horas? Porque partindo do princípio que é às 4 da manhã, você já tem quase tudo pronto, na verdade, né? Quando você está saindo na primeira barca, que é 5h30.
Isso.
Como é que é a sua rotina no dia a dia? Então, ele foi, hoje você foi...
Fui,
distribuiu o café
de segunda
da manhã,
a sexta.
Descontou, de segunda a sexta.
Isso.
Aí você está aqui. Mas aí, daqui, você sai no dia a dia, você vai para casa, você faz compras. Como é que você faz isso?
Então, a Vaninha, antigamente a gente falava assim, fulano dorme com as galinhas. Eu posso dizer que eu durmo antes das galinhas. Por quê? A minha rotina, quando é 5h30 mais ou menos, aí eu já cuido dos bichinhos, que lá no projeto tem galinha, um monte de coisa, e aí eu já tenho que preparar para descansar, porque por volta de meia-noite eu estou de pé. Como são 89 litros de café, para várias panelas ferverem, isso leva horas.
Sim.
Aí eu tenho que coar quando é 4 horas mais ou menos, está tudo pronto.
Uhum.
Aí 4 e pouca eu vou levando os carrinhos, são quase 100 quilos.
Sim.
É só de café, manteiga e outras coisas mais, roupa, etc. Porque para a barca sai 5h30.
Sim.
O pão, a padaria entrega lá mesmo, ali em frente ao fórum onde é servido o café.
Sim. Essa padaria, por exemplo, que você tem que dar essa força, é uma pessoa que faz uma doação ou você compra o pão e paga mensalmente?
É, compra o pão e paga mensalmente.
Então você tem esse compromisso com essa padaria?
Com essa padaria.
Que entrega todos os dias, segunda a...
Segunda a sexta.
Segunda a sexta-feira.
E nunca falhou, Vaninha. São, assim, muito, muito, muito competentes.
Uhum.
E assim, se gentilmente... O nosso projeto, a gente, como mora em Paquetá, é uma população de 3.200 e poucas pessoas, então
Sim.
a gente corre muito atrás, é rifa, bazar, etc. Então, se gentilmente um empresário, um grupo de amigos se predispor a gentilmente ser padrinho do pão, é muito bem-vindo, pode pagar direto à padaria... E eles dão a nota fiscal no nome da pessoa, da empresa, porque o mais pesado, Vaninha, para a gente... É realmente o pão. E aí esse dinheirinho, a gente poderia estar empregando, por exemplo, dinheirinho, um dinheiro grande,
está
empregando assim, por exemplo, porque a gente procura tirar da rua com um trabalho, por exemplo...
Você encaminha as pessoas também.
Tem 4 banheiros ali no Flamengo que a gente tem parceria. Quando eles precisam, aí eles vão lá e a gente pega aqueles que realmente já têm a condição deles.
Sim.
E com o auxílio aqueles que montam os seus quartinhos, a gente corre atrás lá em Paquetá, assim, de geladeira, televisão, fogão,
coisas,
etc.
Coisas que precisam. Pessoas
dar.
Que passam, que saem da rua, então, e já vão começar a caminhar com os próprios
Exato.
Pés.
Isso. E sem contar aqueles que a gente consegue, assim, o carrinho burrinho sem rabo, o carrinho de vender algumas coisas.
Para vender alguma coisa.
Exato.
Né? Para ela ter algum trabalho. Nesse Natal, eu sei que você tem um projeto de Natal, você está trabalhando nisso, para conseguir alguns kits para as pessoas.
Exato.
Esse kit é composto de quê?
Olha, a princípio seria, por exemplo, o básico, que Sim. seria assim, bolo, a coxinha, joelho, refrigerante, pão de queijo.
Para cada uma dessas pessoas que diariamente tomam café lá com você.
É porque, assim, para quem está de fora, a casinha deles é a mochila. Então, a maioria dos pedidos que nós temos na rua é mochila e chinelo.
Sim.
Então, o nosso maior, por exemplo, não digo sonho...
No kit seria, então, uma mochila, um chinelo e algumas coisinhas que eles pudessem saborear
Exato,
no dia de Natal.
Isso. Esse seria o kit ideal para a gente distribuir, que vai ser no dia 23, sem ser sábado agora o outro, ali onde distribui em frente o fórum.
Do lado oposto ao fórum.
Ao fórum.
Tá,
e todos estão convidados,
é
né?
É a Avenida...
Ali Antônio Carlos.
Antônio Carlos, Isso. presidente Antônio Carlos.
É, porque a fila é muito grande. Uhum. Fica entre Anilo Peçanha e Erasmo Braga.
Uhum, sim.
Toma toda ali.
Aliás, quando nós chegamos na primeira barca, já tem, sei lá, umas 200 ou mais pessoas
já,
ali,
já
né?
Já esperando.
Já aguardando todas sentadinhas, né?
Isso, porque nesses anos todos, Vaninha, a gente tem assim, um orgulho, vamos dizer,
sim.
e eu acho que é o que orgulho até é feio falar,
sim.
mas
não,
assim,
não é.
De que eu nunca faltei. E pode ser chuva, frio, eu já fui com dengue, com olho enfaixado, mas nunca, porque eu acho que a dor da fome é maior do que a minha dor.
Se o Eli tivesse que realizar um sonho, além desses, de ter fazer com que as pessoas tenham um Natal um pouco melhor, mesmo numa situação desfavorável que é a rua, qual seria o sonho do Eli? Qual é o sonho do Eli? Um dos sonhos do Eli, que você tem vários, né?
Tenho vários. Olha, o nosso maior sonho seria ter um lugar maior para que pudesse acolhê-los com mais dignidade, né? E assim, uma vez uma jornalista me perguntou se eu era feliz naquilo que eu fazia. Eu disse, olha, sou uma pessoa muito realizada. Ela levou um susto, mas você não é uma pessoa feliz? Falei, olha, a felicidade é o dia que eu chegar aqui e não tiver mais ninguém na rua. Uhum. Porque bem eu mal eu volto para minha casa. E eles ainda enfrentam as intempéries, o papelão, a chuva, sol, etc e tal.
E mais outras violências que tem na rua.
E as mais
verdade,
violências,
né?
E principalmente a mulher.
O medo das
mulheres
também.
Exato, Vaninha. Exato.
Então, para compor esse kit, como é que as pessoas podem ajudar você, por exemplo? Tem alguma conta que você precise, algum telefone, uma rede social?
Tem.
Como é que as pessoas fazem?
Tem a conta só deles, que é do Banco Itaú, né? Que pode dar o Pix, Vaninha?
Pode.
Então, o Pix é o CPF 523 869-969-72. Mas, queridos, eu não fiz projeto por dinheiro. Isso eu deixo bem claro mesmo em Paquetá.
Sim.
Então, a gente está ali na Antônio Carlos. Então, gentilmente, se quem passar por lá...
Quem puder,
no Natal ou em qualquer época do ano, pode deixar açúcar, café, copinho, roupa, principalmente masculinas... O que fosse era muito bem-vindo.
Uhum. Então, açúcar e café é o presente que ele pede.
Nossa
sempre, né?
Nossa Senhora, sempre.
Açúcar, café e alguém que apoie o pão também, né?
Também, por gentileza.
Maravilha. Eli, a gente fica muito emocionada, sabe? Você realmente é uma das pessoas que faz a diferença. Não só no nosso bairro, mas assim, eu sei que muitas pessoas já entrevistaram você, rede de televisão também, e que fica pra gente, assim, o desejo de que esse sonho seu se realize, que nunca mais tenha ninguém na rua.
É verdade.
Que seja breve isso e que as pessoas consigam, de alguma forma, um trabalho, manter a sua dignidade.
A dignidade.
E que elas possam também, sei lá, abraçar outros projetos.
Exato. Porque a gente olhar o outro, ainda mais, eu acho assim, Vaninha, rapidinho...
Não,
que nós, como humanidade, precisamos voltar a nos humanizar. Porque hoje, muitas das vezes, a gente chora pelo final de um filme feliz ou de uma novela, mas a gente não compadece com a dor de quem está nas calçadas. E a gente que está nesses 12 anos sabe que ali são inúmeras histórias.
Sim.
Não é assim, a pessoa não é vocacional acordar de manhã e falar, olha, minha vocação é morar na rua. É. Aí não tem isso, ali história de família, é história de pessoas que vieram buscar emprego no Rio e não conseguiram.
Não conseguiram voltar.
Não conseguiram emprego. Empresas que fecharam na pandemia, sobretudo.
Sim.
E violência doméstica, violência em algumas comunidades. Às vezes a família passando necessidade, filhos não se conformam com aquilo, vão para a rua, além dos adictos, né, de diversas formas.
Uhum.
Então, as histórias são muito grandes.
Quando eu passo de ônibus, eu já publiquei isso até no Face, em vários lugares, principalmente em dias de chuva, você vê um aglomerado muito grande de pessoas.
Certo.
Quando, eu não sei quem vai para o centro da cidade, mas eu passo sempre no centro da cidade, quando chega, vamos supor, 4, 5 da tarde, já estão com um papelão ali perto das lojas que vão fechar já para garantir o seu lugar.
O seu lugar.
Isso é uma coisa que incomoda. Tem gente que passa e parece que está normal isso. Ah, é normal, ali tem bastante gente. Mas aquela coisa não é normal, há uma coisa que incomoda.
Incomoda, né?
Porque... não pode ser normal alguém ficar debaixo de uma marquise ou debaixo de um ponto de ônibus ou no meio da chuva, né? É complicado isso.
Porque cada um, a gente pensa assim, que é parte da gente. Nós
Sim.
todos estamos interligados. Você vê, Vani, o mesmo oxigênio que eu respiro,
Sim.
a direção da casa respira, a Xuxa respira, a Ana Maria respira e os irmãozinhos que estão em
também.
Situação de rua tá
Exato.
Respirando. Então a gente tem que olhar com um olhar mais compadecido, com mais compaixão, para ver que eles não estão sozinhos, que ninguém é invisível, eles não são invisíveis, nós é que nos tornamos, botamos essa venda nos nossos
Exatamente.
Olhos para não enxergá-los.
A gente tenta não ver, quer dizer, as pessoas, algumas tentam não ver para não se aborrecer, mas eles não são invisíveis.
Não são invisíveis.
Olha, Estou emocionada.
Nada, meu amor, eu que agradeço.
E acho que o trabalho seu é fantástico. E quanto mais pessoas puderem aderir a esse projeto, e tomara que a gente consiga, cada um no seu espaço, fazer com que menos pessoas fiquem em situação de rua.
Nossa, e isso é muito importante, porque com o advento da inteligência artificial, eu vi a semana passada que a Goldman Sachs, é uma das maiores corretoras do planeta, afirmou que em 10 anos, o mundo vai deixar de ter 300 milhões de empregos. Só o ano que vem a taxa será 18%, ou seja, nossa, com isso os governos todo têm que preparar, né? Temos que preparar para que muito mais pessoas, principalmente aquelas com não curso técnico, fiquem em situação de rua.
É. A Casa Espírita Nair Cruz em Manilha, fazendo esse trabalho há 3 anos com o início na pandemia, como o nosso amigo aí também faz há anos, eles ficam muito felizes que a maioria não espera que sejam lembrados na noite de Natal. Nós também levamos um kit. Então, quem puder colaborar com ele para que ele tenha esse kit, quantos kits faltam ainda para fazer?
Olha, Vaninha, a gente ainda nós começamos o plano para 500, mas achamos que no dia pode ser.
Então, mais.
O que for, muito bem-vindo.
O que chegar é muito bem-vindo.
Muito
tá
bem-vindo.
O Banco Itaú, o Pix é 523-869-96972.
É, Eli Ferreira.
Eli Ferreira.
Isso.
Eu só tenho a agradecer a você, Eli.
E eu também pelo convite, você, a direção da casa, seus ouvintes.
Tenho muito a agradecer
todo
a você.
Todo carinho e gratidão mesmo.
Sônia Estevam de Santa Cruz, que bonita a ação desse senhor, é verdade mesmo. Muita gente paquetá ouvindo você, hein, menino? Ah, que bom. Ditinha Araújo também, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Face, muita gente também colaborando, dando uma força para você. Obrigado. E que você consiga realizar isso e que a gente consiga um dia, na verdade, passar pela rua e ver apenas a rua.
É,
e ver não
apenas
gente morando
rua.
Nela.
É isso,
meu amigo.
Fechou.
Eu também, fechou.
Um beijo. Fechando. Grande.